plurianual da União Europeia que ainda ontem no Conselho Europeu foram desbloqueados. Este conjunto significativo permite-nos dar uma resposta social, sanitária e económica à crise que vai conseguindo conter o crescimento do desemprego e o crescimento do encerramento de empresas e que vai nos permitindo também assegurar que a nossa trajetória orçamental e a trajetória da nossa dívida pública não fica descontrolada. Este é o esforço, é a equação que estamos a tentar manter equilibrada em todas as frentes. Não pode ser pura e simplesmente dizer que se dá tudo a todos, que era a crítica inicial que o líder do PSD fez à proposta de lei de orçamento de Estado e depois ainda quis dar mais algumas coisas e disse que ainda faltava dar outras a outras entidades. Portanto, este equilíbrio é um equilíbrio difícil, mas que é um equilíbrio possível e que o Governo vai continuar a manter. Só queria deixar mais uma nota que tem a ver com o seguinte. O Sr. Deputado mencionou que no inquérito que está a fazer sistematicamente o INE às empresas, é mencionado que 84% das empresas não tencionam encerrar nos próximos tempos. E eu queria só recordar o seguinte. Todos os anos, em Portugal, entre 10% e 15% das empresas encerram portas. Portanto, se neste ano 84% das empresas dizem que não tencionam encerrar, isto é exatamente o que tem passado num ano normal em que não há crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Coimbra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O país, a Europa e o mundo continuam a viver uma das maiores crises de que há memória. Uma crise sanitária devastadora que continua a provocar a doença e a morte. A crise sanitária traz, inevitavelmente, uma grande crise social e uma grande crise económica. E nem o país, nem o mundo, nem a Europa estavam preparados para esta nova realidade. O Governo de Portugal, com coragem e com determinação, tem enfrentado as dificuldades com medidas concretas e objetivas que vão ao encontro das necessidades dos cidadãos e que vão ao encontro das necessidades das empresas. Ainda ontem, na sequência de medidas já aplicadas anteriormente, o Sr. Ministro anunciou um novo conjunto de medidas muito importantes e muito relevantes para o país. Saúde por isso o Governo e saúde por isso especialmente o Sr. Ministro. São 7,2 mil milhões de euros a executar no primeiro semestre de 2021. Muito importante, Sr. Presidente, destes 7,2 mil milhões de euros, 1,4 mil milhões de euros serão atribuídos à economia a fundo perdido. Repito, são 1,4 mil milhões de euros injetados na economia a fundo perdido, sem qualquer reembolso. São 5 as áreas de intervenção. 1. Apoio ao emprego. 2. Alargamento do programa Apoiar. 3. Apoio ao pagamento das rendas. 4. Fiscalidade. E 5. Financiamento. No apoio ao emprego, quero destacar, será prorrogado até ao final do semestre o pagamento dos salários dos trabalhadores a 100%, até ao limite de 3 salários mínimos, sem que daí resulte qualquer esforço adicional para as empresas, alargando esta medida aos sócios gerentes. No programa Apoiar, quero destacar a atribuição de subsídios a fundo perdido às empresas, num valor correspondente a 20% da quebra da faturação registada nos primeiros 9 meses de 2020, face ao período homólogo. No apoio ao pagamento das rendas, destaco a atribuição a fundo perdido de apoios para o pagamento de rendas não habitacionais até ao limite de 50% do valor da renda a fundo perdido. Na fiscalidade, destaco o diferimento mensal e trimestral do IVA, podendo as empresas pagar em 3 ou 6 prestações sem quaisquer juros. São ainda suspensas as execuções da Autoridade Tributária e Segurança Social durante o primeiro trimestre. No financiamento, destaco um fundo de tesouraria para as micro e pequenas empresas no montante de 750 milhões de euros, com maturidade de 5 anos e um período de carência de 18 meses. Por outro lado, as empresas do setor turístico passarão a ter acesso às linhas de crédito destinadas às atividades exportadoras, com um montante superior a 1.000 milhões de euros, o que implica um reforço de 300 milhões de euros em relação ao que estava anterior previsto. E eu diria, Sr. Ministro, ainda bem, porque o turismo é de facto muito importante para Portugal. Termino, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é de facto urgente estes apoios chegarem rapidamente às empresas. Pelo que aquilo que lhe pergunto é se está mesmo em condições de poder afirmar que durante o primeiro semestre de 2021 estas verbas são mesmo injetadas na economia e chegam mesmo às empresas que delas necessitam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro Pedro Silva Vieira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Em primeiro lugar, só uma correção. Dentre as medidas que ontem pudemos anunciar e que o Sr. Deputado saudou como sendo de iniciativa do Governo, há pelo menos uma que mencionou que não é de iniciativa do Governo. Trata-se do Fundo de Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas, que consta da Lei de Orçamento de Estado e que nela foi inserida por proposta do Partido Ecologista Os Verdes. Queria também dizer o seguinte. Estes apoios que estamos a lançar são extremamente exigentes do ponto de vista da sua execução. Foram muito exigentes do ponto de vista da sua concessão e da mobilização dos recursos que temos disponíveis. Repare, depois dos 750 milhões de euros a fundo perdido que mobilizamos no programa Apoiar, reforçamos em 300 milhões de euros para o programa das rendas, fomos também reforçar o programa Apoiar em mais 150 milhões de euros para ter maior abrangência e, finalmente, fomos também mobilizar 210 milhões de euros para poder converter parte das linhas de crédito que estamos a conceder às empresas exportadoras e às empresas de eventos. Foi difícil na concessão, mas é sobretudo muito difícil na execução. E eu queria aqui dizer o seguinte. Eu tenho confiança de que vamos ser capazes de executar e de começar a lançar estes apoios já no início do próximo ano. E digo com uma confiança alicerçada no trabalho feito nestas últimas semanas. E quando há pouco tempo se dizia que o Estado falha ou que o Estado falhou, eu queria dizer o seguinte. Eu nestas últimas semanas, pude testemunhar de perto o empenho, a dedicação, as horas perdidas de sono de funcionários e dirigentes na Agência de Desenvolvimento e Coesão, no IAPMEI, no COMPETE, no Turismo de Portugal, na Segurança Social, a mobilizarem-se para conseguir executar este programa num tempo recorde. Como eu já disse, este programa Apoiar é a maior operação alguma vez feita nos sistemas de incentivos em Portugal e foi concebida e começada a executar e começados os pagamentos em 6 semanas. Isto é absolutamente notável e por isso aqui eu tenho que prestar a homenagem aos funcionários de todos estes serviços e dizer que é o trabalho que eles fizeram que me dá confiança de que vamos ser capazes de executar estas novas medidas no tempo que nos propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro Cida Vieira. Antes de entrarmos na segunda ronda, que terá novos tempos ali no quadro, queria dizer-vos que às 11h45 abriu o registro para efeitos de quórum e que já temos quórum para as votações que se seguirão a essa segunda ronda. Vamos então entrar na segunda ronda. Eu vou passar a palavra aqui ao Vice-Presidente da Manoel Pureza, a quem agradeço a substituição.
Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Perdoem este pequeno momento de pausa. Tenho a palavra para iniciar a segunda ronda. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no início desta segunda ronda, sublinha as medidas aprovadas ontem pelo Governo, mas também o conjunto de medidas que, ao longo deste período, têm sido realizadas. Sublinhar, por exemplo, o PSD, no início deste debate, disse que a resposta no primeiro momento à crise foi boa. Sublinhar que o próprio PSD e a Iniciativa Liberal sublinharam, neste debate, a qualidade das medidas anunciadas ontem pelo Governo. A situação pandémica colocou novos e importantes desafios. Saúde e economia não são certamente incompatíveis, mas obrigam a respostas claras e concretas. Portugal teve que se fazer estas respostas como todos os países do mundo. Sublinhar que, por exemplo, no Orçamento do Estado, aprovámos o Fundo de Tesouraria de 750 milhões de euros a pequenas e médias empresas, mas sublinhar que outros mecanismos foram ontem aprovados. Até ao fim do primeiro semestre, estamos a falar de 29 mil milhões de euros, 4,2 mil milhões de euros em fundos perdidos. É importante assim colocar estes dados. Mas fechava esta intervenção por falar do arrendamento não habitacional. O arrendamento é certamente uma das maiores dificuldades das empresas. As empresas de comércio, de serviços, de restauração, de hotelaria, estão entre aquelas que foram mais afetadas por estas medidas. Por isso, questionava o Sr. Ministro sobre estas medidas de arrendamento, nomeadamente nos apoios até 50% do valor das rendas, para quebras de faturação de 40%. Questionava se 300 milhões de euros colocados nesta medida não é um valor significativo. E também, obviamente, que outras medidas estão pensadas, não colocar desde já o debate que na próxima semana vamos fazer sobre as outras medidas do arrendamento, nomeadamente sobre a prorrogação das regras existentes para junho, mas colocar quais são as necessidades que também as empresas sentem nestas medidas, e era essa a pergunta que gostava de fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Como sabe, as empresas têm custos fixos, essencialmente custos salariais, e depois, na outra rúbrica de custos fixos, estão as rendas que pagam pelas suas instalações. É com os custos fixos, essencialmente, que nos temos que preocupar. Se a empresa tem menos atividade, tem menos custos variáveis. Tem menos faturação, mas tem menos custos variáveis. Os custos fixos estão sempre lá. E por isso agora procuramos apoiar essa grande rúbrica de custos fixos, que são as rendas comerciais. Já mencionou o Sr. Deputado, e já eu pude aludir ao programa que lançámos de apoio a fundo perdido para pagamento das rendas, para as empresas que tenham quebra de faturação. Queria mencionar agora outras medidas que propomos. Em primeiro lugar, propomos à Assembleia da República legislação no sentido de assegurar que as rendas, os contratos, a prorrogação dos efeitos, da suspensão de certos efeitos dos contratos de arrendamento. Como sabe, os senhorios neste momento não podem denunciar os contratos ou invocar a caducidade dos mesmos, desde que os inquilinos continuem a pagar a renda e a pretendam ocupar o locado. Pretendemos prorrogar o efeito dessas medidas até 30 de junho de 2021. Também temos a preocupação de assegurar que, para as atividades que se encontram encerradas por determinação legislativa desde março deste ano, possamos prorrogar a suspensão da obrigação de pagamento de rendas, que atualmente se encontra em vigor, até ao momento em que cessarem estas restrições, e propor que a Assembleia da República legisle no sentido de prorrogar a duração destes contratos pelo período em que estiveram encerrados e que a sua caducidade não ocorra pelo menos antes de decorridos 6 meses desde a autorização de reabertura. Também para estas atividades, que a obrigação de pagamento de rendas só comece a ocorrer a partir de junho de 2022. Finalmente, temos a proposta, ou melhor, a decisão tomada de apoiar inquilinos a pagar as rendas que estão suspensas e de assegurar também que os senhorios que possam ficar mais afetados por estas medidas também possam ter apoio público nessa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Jamila Madeira. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Esta crise pandémica chegou sem avisar. mas já determinou uma enorme crise social e económica sem precedentes e a necessidade de nos ajustarmos a um novo normal, em várias perspectivas. No entanto,